peito, voltou. Ponto.
Fala, galera que tá acompanhando a programação da Rádio Classista. Eu me chamo Rômulo Jacobi, estou aqui em mais uma quinta-feira para começar o programa na Arquibancada. E hoje, na Arquibancada Entrevista, uma espécie de talk show, não é isso, Carlos Emanuel? Voz da imparcialidade. Boa tarde, Emanuel!
É isso aí, aqui não é o Trembala com o Alan Neto, mas a gente vai fazer umas perguntas polêmicas. Pode dar, Tarcísio, pode fazer, né?
E lembrando que a Rádio Classista é uma iniciativa da FETRAS, a Federação dos Trabalhadores Empregados e Empregados no Comércio e Serviço do Estado do Ceará, tem como presidente Eliseu Rodrigues, secretário de Comunicação Luiz Neto e técnico responsável Orenilton Vidal. E lembrando que as nossas redes sociais já estão no ar. E hoje, ó, diferente, estamos no Instagram também. Uma live meio improvisada lá no Instagram. Você do Instagram que quer ver profissionalmente aí tudo ok, entra lá na Rádio Classista no Facebook, beleza? E estamos aqui para fazer essa série de perguntas para o nosso convidado mais do que especial, árbitro FIFA cearense. É o único árbitro FIFA cearense, né? O cara que se destacou por muitos anos aí dentro das quatro linhas, das quatro linhas. Dacildo Mourão, seja bem-vindo ao nosso programa, Dacildo. Vamos já começar com tudo aí, né?
Um abraço, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, Rádio Classista.
O programa na Arquibancada.
Na Arquibancada.
E para também comprar essa bancada de perguntas, ele, Ézio Palestrinha.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí aos ouvintes da Rádio Classista, aos ouvintes do Na Arquibancada, que estão vendo até a gente aí pelo Instagram, né? E vamos falar aí com esse árbitro, que para muitos cearenses é uma referência como árbitro, até para pessoas de fora do Brasil e tudo. Como é que se deve, né? Arbitragem, tudo, jogos, polêmicas, que você, eu sei que você adora uma polêmica, hein?
Show de bola. E também aqui para fechar a bancada de perguntas, Paulo Freitito.
Fala, galera, tamo junto. A gente já percebeu porque o apelido dele é Palestrinha, né?
É. O homem, ó.
Se, rapaz, pronto, a gente pode usar os cartões. Esse Palestrinha tá falando muito, ó.
Marcinho, se o homem falar demais, tu tá com amarelo. Se ele falar amarelo, mais do que é demais, tu tá com o vermelho nele aí.
Vermelho, é. Chuveiro direto. Ave Maria, do jogo. Da cintura, chama o VAR, viu? Do pescoço pra baixo é canela, mano. Que negócio é esse, mano?
Dacildo, queria dizer mais uma vez que é um prazer estar aqui, já recebendo você aqui, e queria fazer logo uma pergunta de cara. Dacildo, por que a arbitragem? Tentou ser jogador também, não conseguiu, e escolheu logo a arbitragem como segunda opção aí?
Olha, a minha família, eu tive dois jogadores na minha família, dois goleiros, o Dário, que jogou Fortaleza, e o Nilton Albuquerque, que ele jogou na década de 60, ele jogou no Usina Ceará, jogou no Ceará também, o pessoal mais antigo conhece. E o Dário, que foi goleiro. E o Nilton Albuquerque depois foi fisicultor, supervisor e técnico do Fortaleza.
Sim, inclusive,
inclusive eu meti o vermelho nele.
Eu sou. Dacildo Mourão, eu soube que você falou aí, questão de arbitragem, mas você que também queria antes ser jogador, né, de futebol. Tinha um sonho, né, de ser jogador?
Todo garoto tem, né, quando a gente é garoto. Eu joguei na escolinha do SESI, lá da Barra do Ceará. O técnico era o Manuel Araújo, que era um grande árbitro aqui do futebol cearense. Aí a partir dali eu fui gostando de apitar futebol, que apitava os rachas lá no SESI, comecei a bandeirar o Campeonato das Indústrias, depois comecei a apitar o Campeonato das Indústrias, apitei os jogos amistosos do Ferroviário na Barra, Juvenil, tudo eu apitava. Apitei o Mirandinha no Juvenil,
pra você entender. Tem uma piadinha interna, não, né, é antiga, que é o quê? Você começa no futebol, você quer ser atacante, aí não deu certo, vai pro meio de campo. Aí não deu certo, vai pra zaga. Não deu certo, vai pro gol. Não deu certo no gol, vai pra árbitro. Isso procede mesmo?
É, mais ou menos. Mas eu saí cedo do futebol, assim, de jogar, de querer jogar, né? Eu joguei só até a escolinha, aí quando já ia pra juvenil, aí eu pensando, rapaz, eu vou ser árbitro, acho que é melhor. Porque eu já com 15 anos já apitava Campeonato das Indústrias. Com 15 anos, né? Aí eu pensei, não, vou ser árbitro. Aí pronto, aí foi encerrado. Com 18 anos eu fiz o curso da Federação.
E Dacildo, como é que se deu esse fenômeno, você chegar até a FIFA? Como foi esse processo para você chegar até lá?
A trajetória é grande, porque são só 10 no Brasil, né? Primeira dificuldade é essa, só são 10 árbitros da
FIFA. Esse tempo todinho só tiveram 10.
Sempre. É o número máximo por países. Então, os países que têm um futebol mais evoluído, no caso Brasil, Argentina, Alemanha, Itália, são 10 árbitros, certo? Aí tem alguns países que tem 3 árbitros, somente 2, mas o máximo é 10, o Brasil 10. E eu comecei a apitar aqui no futebol cearense, fui muito cedo para a CBF também, com 22 anos eu já estava no quadro da CBF. E cheguei no quadro da FIFA somente com 33, porque não é fácil não a trajetória. A gente tem que desenvolver um trabalho dentro do campeonato regional, e depois do regional, do local, né, estadual, a nível de região Nordeste, Norte e Nordeste, e depois ganhando o Sul e Sudeste. Aí onde você está caminhando para ser FIFA.
Mas assim, qual é a métrica que eles têm para medir? É aquele negócio de não rolou confusão na tua partida?
Não, é, eles todo você sabe que todo jogo tem uns comentários, né? Sim. Embora não tenhamos assim, um comentário especialista na arbitragem, mas a CBF sabe, todo mundo sabe de tudo. Por exemplo, Campeonato Cearense. A gente sabe como é que está a arbitragem do Campeonato Cearense. Todo mundo está assistindo, tem a televisão e tal. Então, são informações, certo? Primeiro a CBF recebe as informações das federações e a partir daí ela vai também testando o árbitro, né? No campeonato dela ela vai colocando em certos jogos e vai, o camarada vai crescendo ou se ferrando. Também tem isso.
Palestrinha, só um minutinho antes aqui, a galera pode fazer a sua pergunta aqui pro Darcy Mourão. Já tem a galera participando aqui, o Helder Santos dizendo que tá acompanhando lá de instância, né? Sergipe. Dizendo que torcedor do Corinthians. Darcílio Freitas, programa porreta. Valeu aí pela moral, Darcílio. Daniel Moral, como sempre, aqui, nosso principal ouvinte, né? Daniel Moral sempre tá aqui. Boa tarde, saudações tricolores. E o Darcílio Freitas tá dizendo: os filhos do Darcílio fizeram a mais certa escolha em ter jogado pelo Fortaleza Esporte Clube.
Não. Como é isso aí? Não. Meu irmão foi que jogou. Meus filhos não.
Foi o irmão dele que. É,
e foi treinador também, né?
Foi técnico que jogou, né?
Ele era mais velho do que eu, inclusive faleceu há pouco tempo.
Deus. Palestrinha!
Darcildo, você falou, né, que tem essas regras todas a seguir. E assim. Naquela época, como era o critério para a escolha das arbitragens para os jogos, principalmente aqueles jogos que tinham assim, maior relevância, tipo, por exemplo, aqui no Brasil, Corinthians e Flamengo, internacionalmente, como seleção Brasil-Argentina, como era, que era feito antigamente e se ainda se perpetua por hoje essa forma de escolher os árbitros? Que tipo de critérios eles usam para a escolha do árbitro da partida?
O critério, por exemplo, depende da competição, né? Na competição estadual aqui local, quem escala é a federação. Ela tem uma comissão de arbitragem e a comissão faz o trabalho e ela mesma escala. A nível de Brasil, por exemplo, Copa do Brasil, os eventos da CBF, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Série A, B, C, D e mais Copa não sei o quê. Então, esse pessoal é escalado pela CBF. A CBF tem um quadro em cada estado de árbitros e assistentes. Digamos, aqui no Ceará nós temos 7 que são da CBF, árbitros, e são uns 8 assistentes mais ou menos. Correto? Esse pessoal é ligado à Federação Cearense e à CBF. A CBF vai ter a Copa do Brasil. Aí ela quiser colocar um trio cearense, aí ela tem lá a opção lá dos árbitros cearenses que podem trabalhar nesse campeonato, entendeu? Como agora teve Ponte Preta, aquela confusão, vocês lembram, né? Agora, quem foi o outro lá?
A Paracidense.
O cearense. O árbitro Léo Simão, o Bandeira lá cochilou, um impedimento vergonhoso, grande, né? Todo mundo viu, dava pra ver sentado na arquibancada. E o Bandeira não marcou impedimento. E o árbitro foi induzido a errar. Ele poderia ter corrigido, poderia sim. Ele não é obrigado a aceitar o que o Bandeira diz. Mas o árbitro errou junto. Aí depois que erraram junto, aí demoraram muito tempo para anular o impedimento, né? Para marcar, anular o gol. Aí foi onde, segundo informações, houve uma interferência externa que está sendo aí apurada pelo STJD. Inclusive os árbitros vão depor, a confusão está grande. E o jogo está suspenso, o resultado, né?
Darcildo, e a preparação, assim, eu falei, perguntei a você sobre até chegar os quadros da FIFA, como era o processo e como é a preparação do árbitro. A gente tem umas imagens aí dos treinamentos dos árbitros, né? Foram umas imagens antigas. Sim. É dessa forma que é feito os treinamentos dos árbitros para apitar? Ele tem que ter um preparo físico semelhante ao jogador? Mais ou menos.
E a cada dia é a exigência maior, camarada. Antigamente o teste físico ele ia, o árbitro tem que ser atleta. E a cada dia é pior, o teste físico é mais exigente a cada dia. Porque antigamente, vocês sabem, que o futebol, um árbitro corria 7 km no jogo. Hoje ele corre 15. A diferença? Por quê? A velocidade do futebol, né? Na década de, até a década de 80 e 90 também que eu apitei, os gramados eram ruins, tinha muito gramado ruim, a bola era de couro, Aí dificultava o quê? A velocidade do jogo. O jogo era mais lento. Aí facilitava pro árbitro.
Essas imagens aí, né,
mostrando? Essa imagem é o teste físico, né? É o teste físico do pessoal da federação, né? Fazendo aí o teste. Esse teste aí é feito pela CBF, onde ela escolhe a turma que vai participar dos eventos dela, né? E o Campeonato Cearense também tem um teste também que é feito.
Tá sendo aquele episódio do ano passado do Fortaleza trazer os árbitros de fora. Como é que isso ficou visto? Ainda queima ruim lá dentro? Tem,
na federação?
É.
Tem no regulamento, né? Pior isso, que a federação colocou no regulamento que o clube pode trazer desde que pague a ela a grana, né? Porque a federação só pensa em grana, só pensa em dinheiro. Na verdade é essa, é por isso que ela liberou. O que ela fez? Ela liberou, ano passado era 10 mil reais a multa que o time pagava, tá no regulamento. O Fortaleza pagou 50 mil, foram 5 jogos. Então, aí o dinheiro ficou com a federação. Não foi 10% para arbitragem, ficou com a federação. E tá lá com a federação. Então, e neste ano, vocês não sabem, a federação mudou a regra, diminuiu de 10 para 5 mil. É, então vai facilitar mais ainda para chamar de fora.
Sabe que uma coisa que eu acho muito estranho? É o árbitro com patrocínio. Eu acho que
é o pior que não é do árbitro. O pior que não é do árbitro.
Inclusive, tu, a gente viu algumas entrevistas tu meio indignado que o árbitro tá tendo que pagar até o uniforme que veste.
Aquilo ali é um absurdo que acontece aqui na Federação Cearense. O árbitro, ele usa a camisa, ainda tem que comprar. A federação deu duas camisas, tudo bem, deu uma amarela e deu uma preta. Aí a azul, ela soltou uma nota aí, o presidente da comissão de arbitragem, dizendo que o cara tinha que comprar por R$45 a camisa para usar. Vai ter uma terceira opção. Não existe isso, né?
Já penso,
três patrocinadores milionários. É louco. Era para dar, era calça, camisa, cueca, era para dar tênis.
Inclusive, o patrocinador atual do Campeonato Cearense é uma marca de roupa famosa. Rapaz, aí, né?
Mas são três patrocinadores grandes. Agora, o que acontece? O dinheiro, a verba do patrocínio vai pro bolso de alguém, meu amigo. Aí não chega no árbitro.
Chegou
o
Giovanni Bruno. Giovanni Bruno, quer fazer a pergunta, Giovanni?
É, e nosso comentário de Giovanni que chegou um pouco atrasado aí, tem alguma pergunta?
Giovanni. Giovanni jogou no Santos.
Eita, você foi.
Tem alguma pergunta aí pra começar aí com o Darcildo?
Fala aí. Mas, Darcildo, como era que você lidava com algumas críticas que você recebia, assim, da torcida, da reportagem e tal?
Olha, Giovanni, a gente... vai adquirindo experiência no futebol profissional e a gente fica imune. Por exemplo, eu ficava tranquilo. Eu, quando eu entrava em campo, podia o campo estar com 100 mil pessoas, como no Maracanã, apitei uma final lá no Maracanã, uma semifinal do Brasileirão na Série A, foi Cruzeiro e Vasco. Super lotado. Era meio que eu estar sentado aqui. Chile e Argentina, na eliminatória da Copa.
Foi,
eu já tinha tarimba, eu já era.
O cara vai ficando encaliçado com o tempo, né? Vai sendo normal, né?
Agora, no início, o cara sente mesmo. No início.
Agora, puxando um gancho aqui, arte de futebol, pode torcer pra algum time? Como é que é essa situação
não,
aí?
Não é nem que não puder, pode. Agora não deve. E também é muito difícil.
Mas diga aí pra nós, qual é o seu time de coração? Não, antes da arbitragem? Tem algum
aqui? Eu moro do lado do Campo Ferroviário, desde criança. Lá do César, na Barra do Ceará.
Certo.
Então eu era muito envolvido ali com o pessoal do Ferroviário Juvenil, tal. Mas eu nunca torci em time, não, porque uma hora o meu irmão tava no Ceará, outra hora tava no Fortaleza. Inclusive, aí eu torci onde ele tava. Era uma confusão grande.
Inclusive, fazer uma pergunta em relação a isso, que em 96, aquele caso polêmico, se anulou o gol do Aloysio do Fortaleza, né?
Foi.
O então presidente, que hoje é radialista, Souza Filho, invadiu o campo para agredir o Bandeirinha, né?
Foi.
Aí, no caso, seu irmão era treinador do Fortaleza.
Era.
Você expulsou ele, ele falou uma palavra aí.
Me chamou
FAP. Tu lembrou ele na hora lá?
Rapaz, como é que o irmão, como é que... Rapaz, a situação aí, como é que fica em casa, a situação?
Parece que
ele levou mais de uma bronca dele no outro dia.
Carão de mãe é forte, hein, meu filho? Quando vem.
Mas aí foi esse jogo aí, que o Souza Filho.
Foi uma final de turno. Era o assistente. O gol do Fortaleza não anulei. Ele anulei, né? E aí o pessoal do Fortaleza, o Souza Filho, doidou e correu atrás de bandeira. Então, uma confusão grande. Mas é normal em futebol, assim mesmo.
Tem uma pergunta aqui do pessoal do Instagram, é o Felipe.
Felipe.
O ele tá dizendo que Darcildo, qual foi o jogo mais marcante, mais difícil de ser apitado? Abraço.
Abraço, Felipe. Olha, o jogo mais importante, não digo nem o mais difícil. O mais importante foi Chile e Argentina valendo a vaga para a Copa do Mundo.
Isso, né? Foi nas eliminatórias,
né? Eliminatórias da Copa de 98. Foi o mais importante. Agora, em termos de dificuldade, muitos jogos aqui do Campeonato Cearense foram mais difíceis do que esse. Por exemplo, Ceará e Guarani lá em Sobral. Não é mole não, meu amigo. Lá em Sobral, com o Luiz Torquato naquela época.
Inclusive,
Luiz Torquato, que era um cara que era esportista, um homem de grande referência. Grande referência ali de Sobral. Era, levou o Guarani por muito tempo.
Foi o maior dirigente que o Guarani já teve. Olha, e o jogo, outro jogo importante que eu apitei, que deu uma confusão, Palmeiras e Grêmio, eu anulei um gol do Jardel. Ixi. Aos 49 do segundo tempo.
Paulo Nunes jogava no Grêmio.
O treinador era o Filipão.
Foi aquele que levou de 5-1?
Não. Esse jogo era semifinal da Copa do Brasil. Semifinal. Aí o Jardel fez um gol de cabeça e garantiu a vaga do Grêmio. Aí o meu bandeira lá.
Vixe, 49.
Ô, bandeira, quer tu me arruma um negócio desse?
Mas aí é o seguinte, na posição que eu estava, eu jamais ia divergir do Bandeira, porque ele quem estava...
Porque o impedimento é o Bandeira, né? O posicionamento é do Bandeira.
Anulei o gol. Meu amigo, foi uma choradeira, foi uma confusão. E o Bandeira, ele tinha vindo da Copa do Mundo, imagina aí. Ele tinha vindo da Copa do Mundo de 94, nos Estados Unidos. Ele era o carioca, ele é policial federal. Cara gabaritadíssimo, entendeu? O assistente, meu amigo Paulo Jorge Alves. Aí pronto, mas deu a confusão. A gente sai do estádio, foi muita porrada no vestiário, viu?
Bomba. Nessa hora tu pensa, ah, meu Bandeira, como você me vai me arruma dessa?
Aí no outro ano, me escalaram de novo pra pintar um jogo lá do Grêmio. O Grêmio tinha sorte não comigo. Flamengo e Grêmio.
Time, ó, Flamengo, time do nosso amigo aqui, Aurelito Vidal, aí o flamenguista.
Flamengo e Grêmio, final da Copa do Brasil, imagina aí. Lá dentro, primeiro jogo, né? Aí lá se vai. O Flamengo naquela época era Sávio, Bebeto, Romário e não sei quem. Ó, tá com sonhos.
Sávio, Bebeto e Romário era o trio.
Era o trio pesado.
Ganharam nada. Teve gatíssimo, né? Era lateral esquerdo.
Jogou Ceará aqui, dava porrada até na mãe dele que aparecesse.
Caneleiro de primeira.
Com 20 minutos ele deu uma no Sávio, que o Sávio caiu lá, blum, blum, bolando. Ah, é cartão amarelo, papo, que ele foi vermelho.
Aí a chapa esquentou de vez.
Quê? Tá aqui, ó.
Aí, ó. Vai comer. Cacilo,
aí tá indo pra fora desse jogo do Flamengo e Grêmio. Rapaz, a confusão, o Paulo não jogava no Grêmio. O Paulo não chegou pra mim e disse assim, professor, pessoal, você não tem medo não, professor. Esses gremistas aqui, eu só tenho medo de morrer aqui não. Esse povo assim, querendo minha merda voltar, né? Eu digo, Paulo Nunes, se eu morrer aqui, eu morro sossegado, eu tô tranquilo, eu tô fazendo o que eu sei fazer, meu
amigo. Dacildo, mas Paulo Nunes não é muito fácil de se dar, não, porque eu já vi entrevistas dele falando e tudo. Ele não é um cara, como é que se diz, meio que prepotente, né?
Não era dos piores, não. O pior era o Djalminha. Djalminha, papo, que é o vermelho nele também, no Palmeiras. O Djalminha lá, Palmeiras e Flamengo, era a Copa do Brasil também, bem assim, perto da mesa. Aí o Palmeiras era, ó, Roberto Carlos, aí o Cafu, lateral direito, ao meio de campo, César Sampaio, era aquele Rincón, Djalminha, não sei quem, e Luizão.
E Rivaldo não?
Rivaldo tá também, só as feras, né? Aí o Djalminha marquei uma falta.
Só o futebol raiz, né?
Palmeiras, aquele ó, ela se vê o Djalminha. Fita, bem alto, né? Foi me testar. Ele se lascou. Vermelho.
Vai comendo, velho.
Ah, 15 minutos, rapaz. Primeiro tempo, não é mole, não, né? O Parque Antártico é super lotado. Imagina aí, o Flamengo.
Pressão danada.
E a televisão zona bem em cima. Pegou a leitura labial dele. Agora eu. Puf, vermelho. Mas, professor. Eu digo, não.
A professora. Vai embora.
Tá bom, já. Mas o que xingaram esse cara? Foi tudo pra cima dele, a torcida ficou revoltada com ele, que a crônica toda viu, né? Ficou revoltada com ele e ele saiu com sabugo de milho, foi tudo pra cima dele, lá, cerveja e tudo, e vai embora.
Dacildo, é aquela questão polêmica do Edmundo, né? De ele chamar de Paraíba,
sentiu... Puxando o assunto aqui, tu falou do Edmundo, vou aproveitar aqui os participantes aqui, nosso amigo Leandro Costa, né? Me tá perguntando, Dacildo, tu ganhou os 100 mil do Edmundo ou não? agora pode lembrar a polêmica aí.
Não, é porque ele chamou de Paraíba, você deu um amarelo nele, depois... Tem até as imagens aqui, se o Aranildo puxa as imagens...
Foi, não, ele foi expulso por um... normal, né? Ele recebeu um cartão amarelo e depois ele puxou pela camisa e recebeu um segundo amarelo e foi expulso. Dentro do campo ele não falou nada pra mim. Ele saiu resmungando e a questão que ele disse
foi assim... Foi pra imprensa, é que... né?
A gente veio na Paraíba, bota o Paraíba pra apitar.
É, foi contra o América de Natal, lá em Natal,
aí
né?
Aí pegou. Ao
vivo, né? Você se sentiu ofendido alguma
coisa? Não. Aí eu fui ao vivo, a Globo foi ao vivo. Aí quando expulsei, aí quando eu vi o tape, aí eu citei na súmula, né?
Uhum.
Porque a gente pode citar. Que ele, após ser expulso na borda do campo, proferiu as seguintes palavras. Eu coloquei lá, tá. Aí, resultado, ele foi julgado, pegou dois jogos, se eu não me engano, somente. O pessoal da Paraíba ficou pé da vida.
Esse jogo aí, não foi?
É, esse
foi,
jogo aí. Foi.
Tá aí. Aí esse bigode era para impor respeito? Era da... Rapaz,
era porque nordestino, meu amigo, nordestino tem que ter ao menos um bigode, né? Pra se lembrar do Lampião.
Vixe!
Chega logo botando moral. Não, porque nós nordestinos, a verdade é essa. Tem um preconceito e tem uma discriminação no Sul e Sudeste. Queira ou não queira, me perdoe aí o povo do Sul e Sudeste, mas tem. Certo?
E naquele tempo aqui tinha mais ainda,
né? Hoje não melhorou muito, né? Mas naquele tempo era mais ainda. Os jogadores, eles respeitavam a gente, a força, mas, meu amigo, vinha de lá pra cá. O Vanderlei Luxemburgo pegou uma palestra com a gente na Federação Paulista. Ele dizia lá abertamente pra todo mundo. Ele disse, olha, quando vai esse cearense aí apitar, eu falo pro meu jogador, tenha cuidado porque ele é meio doido. Eu disse, ah, é. Porque o técnico, o jogador de futebol, e o técnico, ele conhece o árbitro. Ele faz um estudo do árbitro, ele sabe como é que o árbitro se comporta. Tem técnico que manda, assim, vai logo em cima dele porque ele não faz nada. Tá entendendo? Tudo hoje, principalmente
estudado,
hoje,
né?
Tudo hoje é que é mesmo, né? Com a tecnologia que a gente tem.
Eu percebo muito isso, vendo alguns jogos do campeonato, que tem uns árbitros lá que eles são muito palmolão, velho. Eles são muito...
Deixa o sarrafo rolar.
Só falta dar nele.
Mas sabe o que é? A culpa é... Eu acho que é da direção. Da direção, sabe? Quem escala, o pessoal que orienta. A falha eu acho que tá aí. Era pra ser mais rigoroso. Era pra ter mais... Ser mais...
Nessa época de hoje, se tu apitasse com o... Cara, eu não...
VAR?
Não, eu não gosto desse jogador, mas eu sempre esqueço o nome dele. É o do
Palmeiras. Felipe Melo?
Felipe Melo. Acha que...
10 minutos ele tava fora.
Ixi! Ele já tá demais. Os árbitros hoje em dia estão muito... Muito...
Muito complacente com ele,
eu acho. Tá muito calmo,
né? E se fosse o atual técnico do Atlético de Madrid, que é o nosso...
Simeone,
como é que seria?
O Simeone, eu apitei ele jogando, né, nesse jogo da Argentina com o Chile, ele era o volantezão lá, o Simeone. Simeone, Ortega, Batistuta, Verón, começando.
Não, fale mal, que dá saudade.
Na eliminatória. Mas é caneleiro ele.
Não, o Simeone no jogo não deu trabalho de nada. Tranquilo demais.
É porque Simeone, muita gente sabe que ele é conhecido como um caneleiro de primeira, né? E não perde a viagem, não.
Mas eu acho que a Argentina, quando foi nesse jogo, acho que ela soube que eu não brincava muito de serviço, não. O pessoal foi tão decente.
Nacildo, o pessoal tá me cobrando aqui e tá perguntando se... Nacildo, o Romulo enrolou aí, mas não falou se ele ganhou esses 100 mil de Edmundo. Não. A galera tá querendo saber se tu processou ele, né?
Não, processei não, porque é o seguinte. Eu deixei só na esfera esportiva, certo? Porque... O pessoal da Paraíba que ficou o pé da vida com ele, eu não. Uma semana depois já tá escalado para estar o jogo do Vasco de novo. Lá em São Januário, imagina aí, pela Comebol.
E ele,
Santos lá. E Vasco, e ele era o capitão. Aí o presidente lá, qual é o nome daquele louco?
Eurico Miranda.
Eurico Miranda mandou encher meu vestiário de foto do Edmundo.
A pessoa. Botou um pôster do Edmundo
nessa galera, mano. Rapaz. Vasco. Edmundo, posta dentro do... Eu ia fazer o quê? Mandar rasgar?
Só falta botar um posta dentro do mundo do teto.
Deixa né? Local mesmo, viu?
Aí quando eu entrei no vestiário do jogo, desse jogo lá em São Januário, aí o Tino Marco da Globo queria fazer uma reportagem comigo sobre isso, sobre o problema do Edmundo, né? Aí o Tino Marco mostrou tudo lá, tá gravado lá, o que o Vasco fez, né? Encheu de Edmundo, mas no jogo que eu entrei ele não falou nada, não ficou tranquilo, não disse nada não.
É que nem o Derlei, né? O Derlei quando jogava no Santa Cruz, dava uma cabeçada no juiz, aí quando o juiz... Foi um jogo do Fortaleza e CRB, se eu não me engano, aí foi o mesmo juiz que levou a cabeçada dele pra apitar, e o juiz anulou um gol dele, e a gente já ficou assim, não, mas calma. Mas deu tudo certo.
E a galera participando aqui, o Giovanni Oliveira, acho que é o teu pai, né?
É, meu pai.
Pai do nosso amigo Giovanni aqui. Boa tarde, Leão, até os ossos. Então, tá apertando. Se o Darcido lembra do Gilson Bruno, da CEAF.
CEAF.
CEAF, né?
Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol. Lembro, sim, ele foi um dirigente aqui do nosso, da nossa arbitragem. E era dirigente do Ferroviário também, o Gilson Bruno. É. Eu lembro demais.
Meu tio, ele era.
Meu tio.
Aí, tio
do... Eu lembro. Ele fez um bom trabalho na comissão de arbitragem.
Dacido, sobre as perguntas polêmicas, continua, né? Porque, assim, é importante saber os bastidores da arbitragem, né? Já rolou, assim, não tô dizendo você, mas você já conhece profissionais que receberam aquele dinheiro para facilitar jogos?
Rapaz,
ouviu falar dessas histórias?
Não, o árbitro que se envolver tá ferrado. É, rapidamente ele vai
embora. Mas no Brasil rolou essa história?
Não. É Dilson Pereira de Carvalho. Não foi, inclusive perdeu o escudo da FIFA, porque ele se envolveu com o negócio de jogo de internet, fazendo resultado no jogo de internet, lembra?
Uhum. Aposta, né?
Então, não existe espaço para o árbitro se envolver com qualquer falcatrua, porque vem logo à tona. Não se engane, não. O dirigente que chegar perto de um árbitro, oferecer alguma coisa, qualquer coisa, se ele pegar o árbitro, o árbitro tá ferrado. Ele vai ser o primeiro a dizer, na primeira oportunidade. Então, o cara tá na mão dele, não tem espaço pro camarada se corromper. Qualquer, basta um pouquinho assim, ele vai embora.
Na Itália, a Juventus foi duas vezes campeã e perdeu os títulos, foi rebaixada por causa de
da segunda divisão, por causa disso aí. Divisão, Dacildo, pois então eu vou, já aproveitando o corda aqui que o nosso amigo Carlos falou, você já recebeu uma proposta dessa?
Não. Nunca nenhum dirigente chegou para mim, não. Nunca. Agora, uma vez lá no inclusive isso aqui eu citei de público, já saiu até no jornal na época, eu fui apitar um campeonato sub-20 lá no Maranhão. Tinha um árbitro lá que ele era safado. Um árbitro do Maranhão. O que ele fez? Era sub-20. Eu tava começando, mas eu tava muito bem na CBF. Aí foi um trio cearense para lá, eu e mais dois. Aí me escolheram para apitar a final desse torneio. Era Ceará, era torneio dos estados, sub-20. Aí eu apitei a final. A final não tinha o Maranhão, não. Mas tinha o time do Amazonas, se eu não me engano, o outro era do Piauí. E esse camarada lá entrou no nosso vestiário antes do jogo e veio pedir para a gente dar uma ajuda. Não ofereceu nada, mas pediu para a gente dar uma ajuda pro time do Amazonas, foi um dos dois aí, porque o presidente da federação respectiva era amigo do tal de Otávio Pinto Guimarães, que era o presidente da CBF. Aí eu digo, meu amigo, o que é que eu tenho com isso? Ele é amigo dele. E os meus assistentes, um que era meio... Deu na porrada.
Rolou fight, não,
hein? Prazer de fácil.
Ele não no jogo, não, com a gente. Ele era o meu reserva. Ele foi logo... A gente despachou logo ele no vestiário. O cara. E quando eu cheguei em volta, eu contei a história. Contei, inclusive, no jornal Tribuna do Ceará, saiu uma ampla reportagem sobre isso. E esse cara se acabou também. Certo? Porque a arbitragem... Ou é direito ou não é. Nós temos muitos erros, né? Errar, todo mundo erra. Eu errei muito, todo mundo erra, mas essa questão do lado moral não tem ida e volta, não.
Juiz, né? Juiz é igual a gente, é humano, pode errar.
Ah, erra, lógico.
Tem uma pergunta aqui, ó, o Valtênio Faceta perguntando se na regra do futebol o goleiro só pode ficar com a bola 6 segundos e por que não se cumpre essa regra?
É, realmente o goleiro ele só pode ficar 6 segundos com a bola na mão, né? Com o domínio dela, com a posse. Porque ele pode saltar e parou de contar. Certo?
Ah, entendi.
Um dia então, desse. Ele pode soltar a bola e não conta mais. Também não pode mais pegar com a mão.
Ah, então soltou lá no pé.
Teve o Felipe Alves esse jogo agora contra o Guarani de Sobral lá no Juca. Ele passou bem um minuto com a bola parada lá no pé dele.
Não, aí pode.
Até o jogo rolando, ele só parado aí, lá, todo mundo olhando e nada, né?
Ele não pode. Recebe a bola, aí começa a contar os 6 segundos. Sim. Porque tá com a posse da bola. Ninguém pode tomá-la também. Agora, no momento que ele solta, ele abre mão da posse da bola, aí parou os 6 segundos. Qualquer jogador pode vir tomar, mas o goleiro não pode pegar com a mão. Se pegar, é tiro indireto, 2 toques.
Dacildo, o Juscelino Silva tá perguntando aqui se tu ainda continua levando grandes árbitros pro campeonato.
Ah, já ia falar sobre isso.
Paraibense.
Paraipabense.
Em 2016.
É o seguinte, eu tenho uma empresa, uma microempresa, que a gente participa de eventos esportivos no interior do estado, e aqui também em Fortaleza, quando tem. Aí eu forneço árbitros e também eu organizo outras coisas, né? Delegado, policiamento, o evento todo a gente faz também. Uhum. Aí eu ganhei a licitação nos 3 anos seguidos lá na Paraipaba. E na final, eu sempre trago um FIFA. Eu trago um FIFA. Aí pergunta, e a prefeitura paga? A prefeitura não paga o valor do FIFA, não. Eu completo, sabe como? Eu trago o camarada e consigo os patrocinadores, faço palestra, faço tudo, para compensar o dinheiro dele. Mas a taxa que é para trazer o árbitro, que consta na licitação, é para trazer árbitro daqui de Fortaleza. Eu é que pego por fora em termos de patrocínio, patrocinadores, trago o camarada para cá e mando fazer curso, palestra, a gente arrecada para completar a taxa dele, então, porque você... é caro. Sabe quanto é um árbitro FIFA, para apitar aqui? Ele ganha R$4.500 livre.
Fora hospedagem e tudo, né?
Hospedagem, avião e tudo, livre.
Dacido, você tem um grande prestígio, porque você trouxe aí nada mais, nada menos que Éder Roberto Lopes, Sandro Meirahisch, foi árbitros importantes que, de grandes jogos para arbitrar um torneio amador, né?
95 eu trouxe Márcio Rezende de Freitas, árbitro que ia para a Copa do Mundo. Ele apitou em Acaraú. Olha. 2011 eu trouxe Paulo César de Oliveira, hoje é comentarista da Globo. Apitou em Quiterianópolis, lá na zona do Tauali. 2016 eu trouxe Éder Roberto Lopes para o Campeonato Paraipabense. 2017, Marcelo de Lima Henrique, Campeonato Paraipabense. 2018 eu trouxe o árbitro da Copa do Mundo, Sandro Meirahisch, e a mulher dele, muito bonita, por sinal, né? Que fechou o estádio lá, né? O pessoal só queria olhar pra mulher dele.
Chanegada olhou pra mulher do cara, velho.
Aí é a Fernanda Colombo, né? Muito bonita, por sinal. E aí eu trouxe a Fernanda Colombo e o Sandro Meirahisch. E domingo agora, em primeira mão pra vocês, eu estou trazendo o Ricardo Marques, árbitro da FIFA de Minas Gerais, pra apitar a final em Heril Taba.
Lá no Pernambuco. Sim! Fizeram aqui,
pedi pro Dacido pra falar do árbitro Ricardo Marques na final do Heril Tabense.
O pessoal tá antenado, né?
Dacido.
É domingo agora, ele vem apitar. Inclusive, sábado ele apita Tombense e Caldense pelo Campeonato Mineiro. Sábado. Aí à noite ele pega o avião e vem pra cá.
Rapaz, maltratando o rapaz. Viagem,
não, mas ele vai faturar também, né? Eu também fiz muito isso. Eu apitava o Brasileirão, apitei Corinthians e Palmeiras pela Libertadores das Américas no sábado. Aí, domingo eu fui apitar em Russas.
Então, tem que mas não é a diferença? Preparo físico, né, grande?
Não, mas isso aí dá pra apitar. Eu tô falando a diferença, né, do jogo. É, né? Palmeiras e Corinthians, aí quando foi domingo à tarde eu tava em Russas lá, dois times do interior.
Mas é bom esses jogos assim? São bons?
É só pra bater foto.
Dacildo, uma pergunta aqui a respeito dos rápidos em si. Árbitro, né, futebol, você diz que ganha X, ganha X por jogos e tudo. Dacido, tu acha que hoje, eu sei que tem árbitros que tem outras profissões e tudo, tu acha que o árbitro hoje tem que ser colocado como uma profissão, tem que deixar esse lado de ser só aquele trabalho para aquele dia, tem que se tornar profissão?
Eu acho que não, sou sério, eu não sei se vocês sabem, eu trabalho com licitação, né, que eu falei, já tenho 6 anos, e criei gosto pelo direito. Certo? Porque o licitante, queira ou não queira, ele é um advogado ali na hora do pregão, ou da tomada de preço, ou carta convite, seja o que for, né? Aí eu criei gosto e em dezembro eu termino direito. Eu faço direito. E em cima do conhecimento que a gente já tem, eu acho que não deve ser não. Sabe por quê? Quem vai pagar? Quem vai pagar as verbazinhas? Os impostos, tudo que é de direito, os direitos do trabalhador, no caso do árbitro, federação, o clube. Então é melhor do jeito que está mesmo. Ele tem que ser autônomo. Agora, teria que ser mais profissional, né? Teria que ser, por exemplo, a questão do uniforme. Aquele patrocíniozinho ali era para dar direito de imagem para ele. Inclusive, nós temos aí na Justiça do Rio de Janeiro uma ação que já foi ganha na primeira instância, está indo para a segunda instância sobre o árbitro de não sei o quê, Pedrosa. Ele foi bandeira da FIFA, ele colocou na Justiça para pedir direito de imagem da camisa, entendeu? Agora, a questão do cara ser profissional, eu acho que não. Ele, do jeito que está, tá bom. Agora, precisa profissionalizar mais e ter mais responsabilidade e o pessoal que dirige o futebol, né? Que dirige a arbitragem.
Lembrando, galera, que o programa Na Arquibancada é um oferecimento da TV Vitor Hanover, aí. Vitor Hanover Produções.
Vitor Hanover,
que era pra estar aqui, né? Era com a gente aqui acompanhando. Se você quiser anunciar com uma pessoa de credibilidade, levar o Vitor Hanover pro seu evento, pra ele mostrar sua marca, o seu projeto, o que for, é só entrar em contato lá com o Vitor Hanover no Instagram dele, que é Vitor Hanover Oficial, o oficial lá é com 2 F, beleza? Vitor Hanover Oficial. Um homem de credibilidade para anunciar a sua empresa é Vitor Hanover, beleza? E também queria agradecer aqui o meu amigo Juninho Souza, que tá responsável aí pela parte gráfica aí do programa Na Arquibancada. Fez a nossa logo que tá aí atrás. Dá para ver aí, tá, beleza? fez a nossa logo, tá dando uma força aí na parte gráfica de fly, banners, essas coisas. Juninho, muito obrigado aí, cara. Beleza? Parceria aí tá fechada.
Dacildo,
tem uma pergunta aí? Tem uma pergunta da galera aqui, né? Não, deixa eu ver aqui. Dacildo, vamos aqui entrar agora na parte da arbitragem moderna, né? Sim. Vamos aqui falar um pouquinho da arbitragem moderna e vamos puxar aqui o gancho aqui que o nosso amigo Leandro Costa tá perguntando. Dacildo, o que você acha da proposta da partida ter 60 minutos, 30 de cada tempo? 30 em cada tempo, lembrando que o cronômetro seria parado toda vez que a bola saísse de campo. Pra começar essa parte aí moderna essa, do futebol.
Pra começar, aí não vai ser aprovado nunca.
Isso aí não tem, não faz, não faz sentido. Condição, né?
Não faz sentido, não, por quê? Porque futebol é diferente de futsal. Futebol é um esporte que ele é vendido. Quem é que faz? A televisão compra. E a televisão compra o espaço com o tempo. Ela vai ficar esperando que dê 3 horas de jogo. E como tem em futsal, às vezes o futsal. É. Tu é louco, futebol americano.
Super Bowl, né?
Mas não, futebol é diferente. Futebol tem que ser do jeito que está mesmo. 45 minutos e 45. Agora, pode ele acrescentar, aumentar mais o acréscimo do árbitro, né? Para ele ser mais rigoroso no acréscimo, aí tudo bem. Mas 3 tempos, eu acho que não vai vingar, não.
É, Dacildo, e a questão aí do VAR? O que é que tu tem a dizer pra gente aí? Veio pra ficar... Eu gosto do
VAR.
Veio pra complicar? O que é que tu acha dessa modernidade na arbitragem aí?
Eu só não gosto de uma coisa. É que ele entra em ação pra tirar dúvida de lances técnicos, de lances de interpretação. Aí eu acho que não devia ter isso. Por exemplo, foi pênalti ou não? Acho que não devia ter negócio de VAR, não. É o árbitro que tem que resolver. Se vira, te vira. Agora, era para problema de linha, dentro ou fora. É, o jogador foi expulso.
Impedimento, né?
Impedimento. O jogador que deu um murro, não foi esse aqui, foi esse. Aí tudo bem. Aí vamos corrigir. É questão de visão, não é de interpretação. O impedimento é visão também. O jogador está mais próximo da linha de fundo que o adversário. Só tem entre ele de fundo só um impedido.
É porque, de qualquer maneira, sempre vai ter uma confusão. Tem no VAR ou não, né? Porque, por exemplo, a Copa do Mundo aí, né?
A confusão vai pro VAR, né? Não vai deixar de existir.
Porque a palavra final sempre vai ser do árbitro do central, né?
Ele é que tem que decidir. Então, pois é. Ele não vai sempre... Ele vai dizer assim, não, ele tá certo lá. O VAR tá certo. Não. Ele quem tem que resolver, né? O árbitro. Então eu não concordo nesse aspecto, de tirar a dúvida em lances de interpretação.
É tipo aquele jogo da Copa do Mundo agora, que foi Brasil e Suíça, aquele pênalti lá que o pessoal... Aquele lance lá do gol, né? Foi falta não no Miranda, aquela... E mesmo o pessoal olhando lá, tem dele lá uns 4, 5 juízes lá na televisão, aí o árbitro vai lá olhar, e às vezes a questão de pedir pra olhar, né? Porque às vezes, como é que é esse critério? Porque às vezes o árbitro olha, às vezes o árbitro não olha... Isso daí é que
Dacido, mistura essa tecnologia e complica mais. Entrevistas aí que você era a favor do árbitro nato, né? Aquele árbitro. O que é que significa isso na sua palavra?
Não, o árbitro nato é o que tem o dom, né, de apitar futebol. Porque hoje tem muito árbitro aí enlatado. É demais. Aqui no futebol de Sarense tem tanto árbitro enlatado, viu? O que é árbitro enlatado? Ele é forjado. Ele é um camarada que nunca apitou, nunca nem jogou nem peteca.
É, tem muito cara que nunca nem jogou bola.
Não jogou nada, aí o cara vai ser árbitro. Ele não tem a noção do que é o árbitro. Ele tem que jogar bola, nem que seja pelada, racho. Que ele vai tendo noção das coisas.
Tem que começar de baixo, tem que começar aqueles campeonatos tipo o suburbano, essas coisas assim. E galgando.
E vai crescendo. Ou não, pega um cara, o rapaz faz o curso. Aí vai lá, paga um curso muito caro, por sinal, que a federação faz. Aí o cara vai lá, paga, pronto, é árbitro. Aí bota pra apitar. Aí o rapaz chega lá, nunca apitou nada. Tu é louco,
é um vexame. É mais ou menos parecido com a situação do técnico de futebol, né? O técnico que nunca jogou, tem esses técnicos mais jovens. Mas o técnico,
pelo menos, ele é um estudo, né? Ele vai... O trabalho dele vai ser em orientar o pessoal, né? Não é isso? Ele lá fora, ele não vai interferir em nada. Ele vai só orientar pro pessoal jogar. O árbitro não. O árbitro, ele vai decidir. Ele vai julgar uma jogada ou não.
Sabe qual é o incentivo que tem pro cara continuar sendo árbitro? Porque assim, a gente vê de fora, não vê glamour nenhum como os dos jogadores, né?
Sim.
E também o que o cara é esculhambado no estádio de futebol não é brincadeira. O que é que, assim, motiva o cara? Não, amanhã tem outro jogo e eu vou lá de novo.
Eu acho que o árbitro, ele quer estar no meio, né? Vamos dizer assim, né? Entendeu? Então, se tem um jogo de futebol, o camarada, ele quer ser árbitro por isso, porque ele quer estar no meio da festa, vamos dizer assim.
É um privilegiado.
Não, rapaz, eu tô no meio do futebol, eu tô no meio da festa. Às vezes o cara quer ser jogador de futebol, né? Todo mundo quer, né? Quem que não quer? Um garoto. aí ele, não, agora eu vou ser árbitro, eu vou estar ali no meio dos jogadores. Aí tem hora que dá vontade de bater uma falta.
Se você nunca sentiu vontade de a bola passar na sua frente, você pegar ela e sai jogando.
Bota pra dentro do gol aí.
E outra coisa, ó. Você estando do lado, vê aquele Romário pegando uma bola assim, dominando, dá vontade de dizer, passa pra mim, Romário. É muita categoria. Aquele Ronaldo Fenômeno, eu peguei um jogo dele, foi Brasil e Lituânia, no Piauí, um amistoso. 3-0, o que aquele cara fez foi impressionante. 3 gols dele, aqui no Piauí, em 96. Aí a gente dentro do campo, vê o negócio daquele ali, dá vontade de jogar junto com o cara.
Eu imagino que então, o apito final, numa final de campeonato, deve ser um gol pro árbitro, né? Porque a vibração da torcida.
E outra coisa, é a responsabilidade, né? O árbitro, se ele não tiver muita cancha, muita experiência, ele treina na base, viu? Não é mole, não. Tem 5 aqui, viu? Modéstia à parte. 5 finais cearense.
Teve essas 5 emoções aí, né? Assim, do Leandro Costa perguntando o que aconteceria se tirasse o impedimento do futebol.
Acabava.
Teria mais gol e ia bagunçar tudo.
Bagunçava tudo. Ele já viu um racha quando ficou 2 times embaixo da trave?
Pronto. Só na garapa, né?
Da Silva. Só pra explicar ele. O impedimento é o motor do futebol. É o que faz com que o time vai e o time vem. O time vai, então é o motor do futebol. Eu chamo assim, o impedimento. Se acabar o impedimento, aí o time vai e o time fica. Aí pronto, aí fica aqui, ó. Nas duas áreas.
É verdade.
Nascido, eu queria assim, uma opinião sua, como apto. Eu vi um jogo de uma final de campeonato cearense, que eu acho que quem é das antigas vai se lembrar, de uma final que era Ceará e Juazeiro. Sim. Né, José Empreendimentos, que teve um lance que o Juari, atacante do Ceará, chutou a bola, o goleiro não tinha voltado a tempo, aí chegou, a bola ia entrar, aí pegou o massagista do Juazeiro, tirou,
entrou pra história,
pegou, tirou a bola e chutou pra fora. Numa situação dessa, como é que tem que estar a cabeça do árbitro, se dá gol ou não?
Não, ele aplica a regra. Naquela época, como a bola bateu no massagista, aí o árbitro tinha que parar o jogo e dar a bola ao chão do local que bateu. Hoje não, sabe o que é aquilo ali hoje? Vocês sabem não. A regra mudou tem 2 anos somente. Aquilo ali hoje é pênalti contra o time do massagista.
Vixe.
Pênalti. Era só ter sido aplicado então naquele cara.
Não tinha, não. Mas não era não ainda. Não era.
Eu sei.
É porque era bola ao chão.
Se fosse hoje. Fria, né?
Hoje era pênalti.
É o que tá. O Oren tá batendo quando é o cachorro. Tem um videozinho que é o cachorro
passando. Aí não é pênalti. Porque é o cachorro, ele não tem time. O massagista tem. O massagista, ele está na súmula. Qualquer pessoa da súmula. Massagista, médico, técnico, substituto, substituído. Se ele entrar no campo e pegar na bola, é marcado um tiro direto contra ele. E se for dentro da área, é pênalti. Foi o caso daquele rapaz. Agora, quando é um corpo, um agente externo, que a regra chama...
Torcedor, no caso.
Torcedor, um cachorro, um jumento. No interior tem muito jumento. Porque eu vejo a pitanha, a bola bateu na cabeça do jumento e entrou. Não, aí eu tava começando a pitar muito no interior também. Aí lá se vai o torcedor querendo que eu desse o gol. Eu disse, meu amigo, não existe gol de jumento não, pelo amor de Deus.
Aí já vai jogar com 12 em campo, né?
Agora o pior, bateu no jumento e entrou. A bola já ia ser gol. A gente tinha que anular o gol. Agora hoje não, hoje era gol. Olha a diferença.
É mesmo.
Hoje era gol. Por que é gol hoje? Porque mesmo tendo tocado no objeto estranho, não já seria gol. Aí hoje a gente dá o gol. Entendeu a diferença?
E não sendo e impedindo o gol?
Impedindo é bola ao chão. É a famosa bola fria.
Inclusive,
né?
O time do meu pai foi muito prejudicado porque não tinha um árbitro assim. Porque teve uma vez que ele foi jogar numa bocada lá. Aí o goleiro do meu pai começou a gritar com o meio de campo: tá tudo errado. Tinha um cara bebo chegando atrás na bicicleta. Ele achou que era com ele. Foi pra dentro de carro, pegou um facão.
Olha aí.
E começou a bater na trave. Tá errado o quê? O juiz não parou o jogo. O time do meu pai perdeu de 5-2. Só gol de cobertura.
Ficou longe da trave.
Não podia voltar, não.
Esse aí ficou lá.
Dacildo, em 1990, o Ferroviário ganhou de 3-1 do Ceará. Você expulsou o Lira, né? Que hoje...
90?
Não, 1990, mais
ou menos. Foi mesmo, em 90.
Você expulsou... eu fui pesquisar na história.
Não, mas tem jogo que o pessoal fala, não me lembro, não.
Você expulsou o Lira, que é treinador hoje, né?
Eu expulsei o Lira, mas sabe com quem?
Não sei se foi...
a tua informação aí, não sei se vai constar. Lira e a estreia de um grande jogador também. Era um no Ferroviário, outro no Ceará. Mastrilho. Os dois.
Não, foi, não sei se foi nesse jogo, mas só que a galera reclamou porque dizia que você morava perto da Barra, né? Então você
não, Ferroviário, eu sempre morei perto da Barra.
Era,
o pessoal tinha mais. Mas o pessoal não pegava muito meu pé, não, pro Ferroviário, porque o Ferroviário é considerado a terceira força, né? Aí nunca pegava.
O Ferroviário era meio que o queridinho aí das duas torcidas.
Todo
Ceará
que eu todo mundo gosta do Ferroviário. É,
mas agora ele tá voltando aí com tudo, aí tem um. Não tá mais esses amor todo, não. Nascido Leandro tá perguntando aqui, Nascido, qual modificações você sugeria para atualizar o futebol atual?
Rapaz,
atualizar o futebol atual.
Grande Leandro Mito.
Porana, foi foda aqui, viu?
Olha, tem muitas coisas que a FIFA, ela muda a regra de ano em ano somente, né? É feito um estudo, aí vão tendo sugestões, né, para mudar o futebol. Tem muita coisa que poderia mudar, muitos detalhezinhos, detalhes de coisas que só o árbitro é quem sabe. Por exemplo, esse negócio do... O cara bate o escanteio, bate um lateral para dentro do gol. Se o goleiro pegar com a mão, é falta, certo? Ele não pode pegar com a mão, se eu atraso a bola pro goleiro. Aí o goleiro não pode pegar com a mão, acho uma besteira isso. Aí não pode. Antigamente podia, aí tiraram, agora não pode. Marca tiro indireto contra o goleiro, ele cometeu dois toques. Então tem muita coisa na regra. Por exemplo, a meia-lua, você sabe pra que serve a meia-lua?
Pois é, até hoje.
Pois é.
Podia apagar a meia-lua, né? É. Não, mas pode não, sabe por quê? Porque o pênalti... Ele é 11 metros até a trave. Aí a regra diz que toda cobrança de tiro livre, o pênalti é um tiro livre também direto, os jogadores, adversários, têm que ficar a 9,15 da bola. Se não tivesse a meia-lua, ele ficava fora da área, né? Aí dava só 5,50. Por isso que fizeram a meia-lua. É um raio de 9,15 metros para os jogadores ficarem distantes. Por isso que tem a meia-lua do futebol.
E então, da Ciro, essa questão de ter dois árbitros em campo? Cada...
Dois árbitros não combina, não. Não, já foi testado, a FIFA já testou. Muito, não, vai, não passou não e não volta não, viu? Dois atos. Sabe por que é diferente? O cara, eu vou dar um exemplo. Eu era um árbitro rigoroso. Aí tinha um ali que era frouxo. Tem muitos. Aí o frouxo, a bola ia lá pro lado do frouxo, aí os caras metiam porrada lá. Aí eu vinha pro lado do rigoroso. Aí o cara dizia assim...
Pau quebrava.
Aí o treinador dizia assim, quando for pro lado daquele acolá, tu mete a porrada. E quando for pro outro, não, o outro tu tem cuidado. Ia ser assim o futebol, né? Não vai.
Ia ficar muito sem
tem
sentido.
Tem lógica, né? Não, é.
É, da Silda, e aí, com relação aos clássicos reis, então eu acho que essa questão de toda vida vir uma arbitragem de fora, toda vida ter esse impasse, essa desconfiança...
Toda vida não.
Quase sempre, né? Sempre
aspas, tem,
quase sempre
no
vem...
No tempo que eu estive na FIFA, não veio nenhum.
Pronto, a gente fala assim atualmente,
não
né?
Não veio nenhum, não sabia disso.
Essa falta de confiança na arbitragem aqui para apitar grandes jogos, por que acontece isso?
O problema é falta de credibilidade, não é nem dos árbitros, nós temos bons árbitros, sabe? Mas nós temos uma, por exemplo, no momento, nós temos uma comissão de arbitragem que é muito fraca. É uma comissão de arbitragem que nem na Liga do Pirambu, com todo respeito ao Pirambu, ela dava para dirigir os árbitros de lá. É fraca demais, meu amigo. Os caras não entendem nada. Principalmente o presidente. O cara não captou nada. Não digo que o presidente da comissão tenha que ser um ex-árbitro, não. Certo? Pode ser. Eu conheço, inclusive, aqui, Coronel José Barroso Arraes. Foi um dos melhores da história da arbitragem aqui. Nunca foi árbitro. O lá em São Paulo, Rogério Caetano, foi um espetáculo também. Nunca foi árbitro. Mas sabia dirigir arbitragem, vivia arbitragem.
Cuidava, né?
Cuidava, caso. Sabia, tinha cabeça demais para arbitragem. Aqui não, hoje aqui é o contrário. A nossa comissão de arbitragem aqui, por exemplo, vende camisa para árbitro, levou para uma pré-temporada lá em Paraipaba, colocou na pior pousada que tinha lá, R$29 a diária. Aí quando foi à noite, caiu o teto na cabeça dos árbitros.
Vixe Maria.
Não, eu digo que eu provo.
Tá muito ruim
aí,
pro lado dos árbitros aqui.
Então. Foi de manhã, os árbitros foram tomar café, não tinha água para tomar banho. Na pousada, R$29 também não é muita coisa, né? Isso aí é só um pouquinho que eu tô dizendo.
R$29 daí.
Não, é uma pousada, R$29. Então, a nossa comissão aqui peca muito, aí não dá credibilidade. Eu sou sincero, eu não confio nela em nada. É a nossa comissão de arbitragem aqui local.
Puxando o gancho, teve um áudio teu rolando aí, até falando do Inaldão lá, da questão do que os árbitros da região não são convocados para os jogos locais. O que é? Cartas marcadas lá.
Ela discrimina o pessoal do interior. E temos, por exemplo, Sobral e o Cariri, nenhum A trabalhou nem de reserva. Tem lógico um negócio desse?
A oportunidade só, deveria ser
maior. Em jogos deficitários que a gente teve por aí.
Mas tem, muitos árbitros nessas regiões.
Tem 200, se quiser, para trabalhar de regra 3. É. Para apitar, não, tudo bem. Mas para de regra 3, o cara ser reserva, levanta a placa. Pelo amor de Deus. Então não bota nenhum foi escalado nesse campeonato deste ano. Na região do Cariri e na região de Sobral, em Sobral. Por quê? Quer botar os amiguinhos. Os amiguinhos vão daqui de Fortaleza, vão pra lá. E a despesa lá em cima, né? Porque, né? A federação que paga. Quem paga é o clube.
Engraçado que você em pé chegam nem pegar a da própria cidade mesmo, o app da própria cidade. Você até, acho que citou isso na gravação, que até você citou que pegava de uma cidade do interior, que até eu lhe falei, que foi lá da minha cidade, lá de Campos Salles, para poder ser árbitro. Quer dizer que nem mesmo em Juazeiro eles não pegavam, eles preferiam pegar um da cidade vizinha para poder pegar...
Vizinha, quase 200 quilômetros, né? Campos Salles para Juazeiro, né? Então, é porque lá em Juazeiro tem, Juazeiro, Crato, Barbalha, é porque eles não deram apoio ao pessoal de lá, o pessoal ficou desgostoso, muita gente também saiu da federação. Porque não adiantava, eles não davam apoio, não colocavam o pessoal para apitar, bandeirar. Na minha época, eu ia apitar muito em Juazeiro com bandeirinha de Juazeiro, qual é o problema? Tudo bem que os jogos envolvendo Ceará e Fortaleza, aí vai um trio daqui, tá certo, tudo bem. O reserva de lá, tem problema não, qual é o problema que tem?
A oportunidade para todos, né? O José Augusto tá dizendo, rapaz, o Darcy era um bom árbitro, apitou duas finais do Suburbão.
Suburbão? Rapaz, eu apitei muita coisa no futebol suburbano, mas eu passei pouco tempo no suburbano. Por quê? Porque quando eu comecei a apitar com 14 anos, no SES da Barra do Ceará, aí eu fui logo me credenciando para bons jogos, aí fiz o curso na federação, já fui logo pro profissional. Aí eu abandonei, apitei intermunicipal, apitei no subúrbio mesmo, eu apitei pouco, aqui em Fortaleza, né? Apitar mais no interior, assim, quando o pessoal me convidava, eu ia apitar uma final do interior.
Dacildo, eu queria assim... para as pessoas que estão nos ouvindo, queriam ser árbitro de futebol. Ter esse sonho, dá para viver de arbitragem hoje?
Dá para viver se for da FIFA. Só 10 no Brasil. O resto dá não.
E os outros, se for
conciliando, né? Para viver, que eu digo assim, ó. Entendamos. Para viver, depende da maneira que a pessoa quer viver, né? Se for para viver ganhando salário mínimo, aí dá, né? Mas o cara, para viver com tranquilidade, um árbitro para...
Viver bem.
Aí não, aí só dá o pessoal da FIFA, o pessoal que apita direto, domingo, quarto domingo, aí faz um salário bem alto. Aí
se
vai, né?
Se começasse tudo de novo, você escolheria ser árbitro?
Pior ainda, aí que eu ia estar indo pra fora mesmo. que eu ia expulsar mesmo,
jogador. No tempo de hoje era um tempo bom pra expulsar muita gente.
É bom demais com a televisão usando agora. Ainda mais assim, e na hora da dúvida... Cadê a gente... Cadê os cartões? Na hora da dúvida... Ei, ó, escuta aí na televisão.
Mas, rapaz,
gostei disso, né?
Darcy, você já deve ter fugido de muita confusão de jogo, hein, mano?
Já, ora sim, mano. Já.
Aí, palestrinha. Aí,
pra ti também, meu filho. Você também. Aí, cartãozinho pra ti aqui, meu filho. Limpa esses aqui, ó.
Palestrinha, deixa eu arrumar os cartões.
O time do Fortaleza no final de semana, né, pai? Deixou muito a desejar, hein, vocês? Pô, filho, pra acabar o danado, hein?
Tá bom, palestrinha. Darcildo, e pra gente meio que encerrar aqui, fala aí sobre os projetos atuais, sobre os projetos aí de vida, projeto de arbitragem. Tu é envolvido aí no meio da arbitragem, o que é que tu tem aí a falar pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo?
Ok. Olha, o pessoal pensa que eu faço críticas à federação e à comissão de arbitragem. Eles pensam que eu quero ser negócio de presidente de comissão. Quero não, pai. Não dá pra mim, não. Não me botem, não. Nunca me botem. Primeiro, eu jamais aceitaria a ordem da federação pra passar a mão em cabeça de jogador nenhum. Primeira coisa. Eu não tô dizendo que eles passam, não. Eu tô dizendo se viesse fazer. Eu jamais ia pegar um avião aqui e sair atrás do Ceará pra torcer pelo Ceará, como hoje faz. Faz. O presidente da comissão de arbitragem aqui do Ceará... Pega avião aqui que a federação manda e vai torcer Ceará em Belo Horizonte, não sei onde. Isso é coisa de presidente de comissão de arbitragem? Não é, meu irmão. E eles fazem isso. Então eu não ia aceitar nunca isso. E outra coisa, pagam ruim demais. Só querem encher os bolsos. É verdade essa. Ganha miséria, rapaz. O cara pra ser presidente de uma comissão dessa, pra ganhar R$2.000, R$3.000, vai pra lá. Eu só ia se eu fosse ganhar 20 mil conto, no mínimo. Por quê? 20 mil reais, aí pronto, eu ficava à tarde lá fazendo meu trabalho e de manhã eu fazia as minhas coisas. Mas o cara para ser presidente de uma comissão de árbitros, para ter cheio de problema, para ganhar R$2.000, aí tem...
Muita responsabilidade, né, também.
Aí tem que tirar dinheiro dos árbitros, do suor dos árbitros, né? Aí tem que fazer recurso todo ano para ganhar dinheiro. A Copa, fizeram a Copa Areninha aí, fizeram não, quem fez foi a prefeitura, né?
Uhum.
Eles trabalharam na Copa Areninha, em vez de ajudar os árbitros, sabe o que, que eles fizeram? A federação fez, com a comissão, ganhou em cima dos árbitros quase R$40.000 de lucro. Não precisa dizer nada?
É meio que uma extorsão meio disfarçada, né?
Rômulo, perguntasse de quem ele queria ser.
Mas qual os personagens? Os
personagens? Pergunta aí, cara. Tô... Pode perguntar.
Fica à vontade aí. Então, pronto, o Júnior Pires tá falando aqui, grande Dacildo, me fez algumas raivas. Cabra, cabra macho cearense.
Os recentistas aí, meu filho, aparecendo.
Cabra macho cearense. Diz aí qual time você não gostava de apitar. Pra gente encerrar
com chave. Eu gostava todos, não tinha problema não. Só teve um técnico que ele não gostava muito quando eu apitava, não, o João Santana.
Vixe!
Não, eu expulsei ele 13 vezes só.
Vixe, eu pensando
13 que. 13 vezes?
13!
E eu pensando que o Lira era
papai,
o
que tinha sido mais
expulso. Ah, o João Santana eu expulsei ele no Corinthians, expulsei ele no Flamengo, no Botafogo, no Vasco, no Vitória da Bahia. No Vitória foi. No Vitória e no Bahia. Onde eu pegava ele, eu caí pra fora.
Papai Joel.
Papai Joel, hein?
Já Papai chegava Joel. Lá, olhava que era o Joel.
Não, mas sabe por quê? Mas ele me dava um motivo. Achava bom. Né? Eu encostava lá, ele vinha me xingar, me reclamar.
Sai fora, pega o beco.
Pode citar uma dessas?
Pega a trai, bota pra fora.
Quando ele chegava, eu olhava assim, eu, o árbitro Joel da Silva, te prepara que amanhã é tu, o próximo jogo é tu que vai apitar com vocês.
Corinthians Internacional, ele é técnico do Corinthians. Aí eu expulsei um jogador do Corinthians... A 35 minutos do primeiro tempo. Aí ele pegou aquela prancheta e tacou no chão. Aí foi pro vestiário. Aí no intervalo, o Paulo César Oliveira era meu árbitro reserva na época. Aí o Paulo César disse, Dacildo, o Joel Santana tacou a prancheta no chão e foi pro vestiário. Eu digo, pois vai lá, diga ele que fique lá e não volte mais. Mais uma, ele completou. Mais uma expulsão.
Mais uma. Galera, pois eu queria, Dacildo, foi um prazer te receber aqui no nosso programa, esse bate-papo aqui de boas histórias aí que a gente pôde relembrar, né? É sempre uma satisfação receber um grande personagem aí do futebol cearense, que nem você foi e é, né? Queria agradecer e dizer que nosso programa sempre tá de portas abertas aí pra gente possa bater papos futuramente aí, beleza?
Obrigado.
Obrigado demais aí pela sua participação, viu?
Eu agradeço aí a todos vocês, os internautas.
Os internautas também, que participaram aqui, mandaram
as perguntas. Tá no rádio e diz os ouvintes.
Os ouvintes, né?
Aqui os telespectadores que são os internautas.
Os internautas, justamente.
Os internautas, e muito obrigado a todos. E eu vou compartilhar depois lá no meu Face.
Pronto, divulgue aqui nosso programa
pessoal,
aí.
Pode deixar. Toda quinta, né?
Toda quinta, a partir de 13h30.
E o Vitor Randolfo.
Pois é, o Vitor esperando aí, tá bom, né? Cadê você, Randolfo?
Não, mano. Tá no fuso horário.
Rapaz, eita. Deve estar fechando algum patrocínio por ali. Beleza? Pois beleza, galera. Queria dizer que o programa na Arquibancada toda quinta-feira está no ar aqui a partir de 13h30. Todo dia estamos lá no nosso Instagram, @narquibancadaoficial, beleza? Queria agradecer Giovanni Bruno, Paulo Freitito, é o Giovanni Bruno.
Paulo
o
quê?
Paulo Freitito.
Mano.
Carlos Emanuel, a voz da imparcialidade.
Carlos Emanuel.
E Ézio Palestrinha. Muito obrigado pela presença de todos. Queria dizer que o programa Na Arquibancada é um oferecimento da TV Vitor Ranovo e Vitor Ranovo Produções. Se você quiser anunciar a sua empresa, o seu evento, o seu projeto com alguém que tenha credibilidade, um cara que foi salvo.
E ele vai pro Hélio Tava comigo.
Pronto, filho. Aí vai
domingo. E vai fazer a cobertura lá do curso.
Pronto.
E do jogo também.
Pronto, e tá aí, ó. Tu acompanha tudo nas redes sociais dele, Vitor Ranovo, ou então no Facebook, né? Ou então no Instagram, Vitor Ranovo Oficial. Você quiser anunciar, para mais detalhes, entre em contato com o Vitor Ranovo, beleza? E lembrando que a rádio...
Nossa amiga ali, rapaz, diga o nome do nosso...
Pronto, vamos falar agora aqui, agora. Aqui na ficha técnica, lembrando que a rádio... A rádio classista...
Importante.
É uma iniciativa da FETRAS, Federação dos Trabalhadores Empregados e Empregadas no Comércio e Serviço do Estado do Ceará, tem como presidente Eliseu Rodrigues, secretário de Comunicação Luiz Neto e o técnico responsável, nosso querido Orenilton Vidal. Orenilton Vidal.
Olha aí, mano.
Eu sou o Rômulo de Jacob e fico por aqui. Valeu, galera. Até quinta-feira.
Jacob.
Jacob. Até quinta-feira que vem. Valeu. Fui.
Foi.